Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, tudo bem?
Tá tudo bem, olá a todos. Vamos lá falar de mais uma semana.
Vamos lá. Começando lá fora, a gente tem dados de atividade, a gente tem os desenvolvimentos de pacote fiscal e de Brexit como assuntos mais relevantes da semana. Então, começando com os dados de atividade, nós tivemos os PMIs, tanto de serviços quanto de manufaturas na Europa. Acho que é principalmente na Europa que eles tinham sentido uma desaceleração no mês de novembro por conta do ciclo de Covid mais deteriorado lá no continente europeu. E aí, como surpresa, o indicador prévio para o mês de dezembro veio bem melhor, principalmente na parte de serviços, principalmente na França, mostrando que, dessa vez, o impacto da segunda onda de Covid, por mais que você tenha uma quantidade muito maior do número de casos e hospitalizações chegando muito próximo ao que chegaram anteriormente, o impacto sobre a atividade econômica é muito menor. E isso dá uma sustentação e um alívio aos mercados, né, Portela?
Foi, eu acho que isso ajudou, né, nessa segunda onda que a gente está vendo aí na Europa, Estados Unidos também, e depois a gente vai falar aqui de Brasil, ajudou os mercados a seguirem uma atuada aí bem positiva. Então, todo mundo esperava que a gente fosse ver aí com o aperto das restrições, principalmente com restaurantes, ver atividade sofrendo, mas a impressão que dá é que a população ela não está querendo, né, se retrair mais. Então, apesar dos governos tentarem segurar um pouco, né, fechar parte do comércio, a população segue, né, tentando levar a vida ao normal, porque a mortalidade está mais baixa. E isso, eu acho que é a vacina também, né? A gente começou a ver a vacinação começar na Inglaterra, nos Estados Unidos, e isso dá faz com que as pessoas voltem a retomar a vida normal, apesar de a gente continuar vendo a aceleração da segunda onda. Isso ajudou os mercados, né? Acho que mais uma semana de alta, forte alta nas bolsas, de dólar fraco também, de alta das commodities, né? Então a gente segue num tom bem positivo.
Tá, a gente teve o dado de manufatura, mas o dado de manufatura nem tinha desacelerado tanto, ele segue um pouco do ciclo global. E assim, do lado de política monetária, a gente teve a reunião do Banco Central dos Estados Unidos, não teve surpresa, estava muito bem comunicado já o que seria feito, é um indicativo do que deve acontecer com o afrouxamento quantitativo, que foi bem comunicado ao mercado, já tinha vindo na ata, não foi muita surpresa. E, além disso, a gente teve os desenvolvimentos que têm relação com o legislativo, que é o pacote fiscal americano e o Brexit.
Isso, acho que está chegando mais uma semana. Lembrando que semana passada, né, tudo indicava que o Brexit ia ter meio que um rompimento, né? A gente podia ter um que chamamos de hard Brexit, de não chegar num acordo. Né? Eu lembro que a gente estava discutindo isso sexta-feira passada e acabou que durante o final de semana as conversas voltaram e a gente está fechando essa semana agora num tom mais positivo, né? Com a expectativa de, se não nesse final de semana, mas até o final do ano, tem algum acordo. Né? Acho que o único ponto que está em discussão ainda é a questão de como é que vai ser a liberação ali da área de pesca, né? Como é que vão ser essas restrições, né? Por quanto tempo vai estar liberado. Eu acho que a gente avançando nesse ponto, a gente tem um acordo finalmente, né? Após aí vários anos.
E no pacote fiscal dos Estados Unidos, você, ao que tudo indica, até o final de semana, a gente deve ter algum desenvolvimento mais positivo, a aprovação de um pacote fiscal um pouco acima de 900 bilhões de dólares aí para enfrentar o Covid. Então, nesse aspecto que envolve legislativo, por mais que a gente não tenha tido uma aprovação final, nesse período, pelo menos alguns desenvolvimentos foram mais positivos e foi uma coisa que ajudou também no enfraquecimento do dólar e na melhora das condições financeiras ao longo da semana. Vamos para o Brasil? Bom, Brasil, a gente teve a ata e o relatório de inflação da última reunião do Copom. Na reunião do Copom tinha ficado uma indicação de que havia uma possibilidade de que na reunião de janeiro fosse retirado o forward guidance. Nem era a nossa visão, a gente esperava que poderia ser tirado um pouco mais à frente. e o Banco Central referendou algo nesse sentido que era a nossa expectativa, de que, olha, eu não estou com urgência de fazer a retirada do Forward Guidance, e o mercado vai fazer uma implicação de que, ó, depois de retirar do Forward Guidance, não vai demorar muito e o Banco Central vai começar a subir a taxa de juros. Então, essas duas comunicações da semana do Copom foram para tirar um pouco a sensação de uma urgência de fazer a retirada do Forward Guidance, o que teve uma leitura um pouco mais dove por parte dessas comunicações, né, Portela?
Isso ajudou o mercado de juros a tirar mais prêmio, tá, da curva como um todo. Eu já estava retirando prêmio mais da parte longa devido à melhora da percepção fiscal, e o Copom tirou um pouco dessa dúvida, né? Acho que um ponto importante na ata e no relatório de inflação é que eles vão retirar o Forward Guidance se a inflação em 2021 vai acelerar mais rapidamente ou à medida que 2022 fique, né, mais forte no modelo, mais importante, né, no modelo. Isso vai acontecer ao longo do ano, né? A gente acha que ali perto do meio do ano os modelos, né, vão ter mais peso para a projeção da inflação em 2022, que hoje se encontra ali, né, perto da meta de 3,5, né, para 2022. Então a gente espera que essa discussão vai ficar mais forte ali no meio do ano para retirar o Forward Guidance e iniciar um ciclo de alta ali no terceiro trimestre. E a gente acha que vai ser um ciclo do lado positivo, né? Vai ser que o país vai estar crescendo e a gente não vai precisar mais ter as condições aí, um juro muito baixo, muito estimulativo. A gente vai começar a poder voltar para o normal, do juro caminhando aí para entre 4% e 6%.
E no momento que a gente está entrando de férias do Legislativo, a gente teve uma surpresinha na noite entre quinta e sexta-feira, a discussão da MP1000, no qual você teve a extensão do auxílio emergencial até o final do ano, né, de setembro até o final do ano. Você reduziu o valor de R$600 para R$300. Havia uma combinação tácita entre o Executivo e o Legislativo de que isso não seria colocado em votação pelo risco de você ter um aumento do valor do benefício e ter um custo fiscal substancial embutido nisso. E por um desencontro ali entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, não gostou de alguma declaração do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele teve um anúncio na noite de quinta-feira de que, olha, vamos colocar para votar a MP1000. Isso deu um susto, né? Porque isso daí significaria, se você leva a plenário e aprova esse aumento no valor dos benefícios de R$300 para R$600, ou então você corra o risco de ter uma extensão ao longo de 2021, vai implicar um custo fiscal significativo, e dado que a gente está com um tamanho de dívida muito elevado, a gente não está apto a incorrer nesses custos fiscais. Então isso deu uma assustada um pouco no mercado. O governo e Rodrigo Maia conversaram, mandaram recados um para o outro, e o presidente da Câmara tirou de pauta esse assunto. Mas deu um sustinho no momento que a gente está concluindo a agenda legislativa, teve a aprovação do PEC dos fundos, auxílio aos estados e municípios. Então, você tinha tido alguma coisa andando dentro do Congresso e, no final, teve esse rumor, essa sensação mais negativa, mas que já foi resolvido, né, Portela?
É boa notícia para os mercados, que a gente só vai voltar a falar de política agora em fevereiro, onde o Congresso volta, né, com a discussão e a disputa de quem vai ser o novo presidente da Câmara e do Senado. E a gente pode entrar em janeiro aí com o mercado local aqui acompanhando o mercado externo. A gente teve mais uma semana aí bem positiva, né, olhando o fluxo global, não só no mundo todo, está vendo o fluxo para emergente voltando, mas para o Brasil, né, após o novembro, entrou aí 33 bilhões de reais na Bolsa, para a gente em dezembro já está vendo aí um fluxo de quase 12 bilhões positivos, e isso tem ajudado aí na performance do Bovespa, que está subindo aí mais quase 3%. Na semana, atingindo aí praticamente as máximas de início do ano de 120 mil pontos. A gente segue aqui otimista com o cenário, né, global, e Brasil a gente acha também que a gente vai mantendo o teto, né, a gente vai seguir outperformando, né? A Bolsa Brasil e o dólar aqui performando no relativo melhor do que os outros emergentes, porque a gente está com muito prêmio ainda e a gente segue em posições otimistas, né? Comprado em bolsa, vendido em dólar e acho que desde 2 semanas a gente entrou no mercado de juros também vendendo nossa parte longa, a gente acredita que tem muito prêmio. Então, já acho que a gente vai ter aí também, o mercado vai ter férias desse embate político, pelo menos até fevereiro.
É isso, umas boas festas a todos, aproveitem o Natal, até semana que vem.
Sim, um abraço a todos.
Um abraço.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.